E como eu disse, quem ajuda a gente a analisar esse mercado, principalmente nessa segunda quinzena de setembro, segunda quinzena começando oficialmente, é o meu amigo Iberville Neto, lá da HN Agro. Seja bem-vindo, Iberville. Obrigado por estar aqui com a gente e queria a sua visão, a sua perspectiva aí em relação ao que você está vendo agora em setembro, né? Preços da arroba patinando, patinaram bastante aí na primeira quinzena e imagino que não seja na segunda quinzena que a gente vai ter oportunidade de ver preços em alta. O que que você acha, Bervilho?
Olá, Alexandre. Olá a todos. Alexandre, realmente, nós tivemos um alongamento das programações de abate ali com animais negociados a termo e animais de parcerias. Isso há algumas semanas, há um pouco mais de uma semana, e isso começou a ficar mais, vamos dizer, começou a se refletir em algum teste de valor menor ofertado pela indústria. A gente não está falando de um mercado derretendo, mas o mercado deu uma patinada frente ao cenário um pouco mais forte que vinha nas semanas anteriores, né? Como você bem ponderou, agora a segunda quinzena é um momento que talvez não, que a atração do mercado doméstico não é uma cartada que o mercado deve tirar da manga. Então, não, a segunda quinzena é mais calma no mercado doméstico. Só que, por outro lado, os dados que vão ser atualizados agora à tarde, mas os dados da primeira semana de setembro para exportação vieram muito fortes, né? A gente está falando ali de quase 16 mil toneladas de média diária. O recorde anterior foram 12,8 mil toneladas. E então, setembro começou num ritmo 23% maior em média diária do que o recorde anterior, que tinha sido de agosto. Então, a gente tem esse contraponto aqui, essa balança do lado da demanda. A demanda doméstica de segunda quinzena um pouco mais lenta. Só que a demanda doméstica de segunda quinzena mais lenta é algo que todo mês a gente tem, né? E as exportações nesse ritmo. Aí são novidade. Então eu diria que não, eu não apostaria as fichas de um mercado ganhar atração, né, por ser segunda quinzena, como você ponderou, mas eu acho que talvez essas exportações consigam ajudar a segurar as pontas e deixar o mercado, às vezes, na iminência ali de andar um pouquinho mais com a virada de mês, já alongando um pouco, 1 ou 2 semanas aí na análise.
Você falou do alongamento das escalas por conta aí das parcerias, por conta do próprio confinamento. O que que a gente pode esperar de oferta de animais ao longo aí dessa segunda quinzena e ao longo desses últimos meses do ano, Iberville?
Alexandre, gradativamente, o confinamento ele aumenta até outubro, novembro, dependendo do ano. A gente teve um cenário de atratividade do confinamento interessante para arroba engordada. Quando a gente fala de reposição, a reposição já ela tem incomodado em diversas regiões. E quando eu digo incomodado, estou falando de ágio das categorias jovens frente aos animais terminados. E isso faz com que a arroba engordada esteja interessante. Mas, para quem vai fa fazer a conta como um todo, a gente está falando de uma coisa um pouco mais calma, né? Porque a reposição vem um pouco mais pesada. Ainda mais quando a gente confronta isso com a taxa de juros que nós temos no Brasil, essa taxa de juros de agiota aqui em 15%. Então, isso deixa a necessidade, isso faz com que qualquer operação tenha que ser muito muito eficiente para competir com isso, né? Competir com a renda fixa. Mas, dito isso, expectativa é. Ainda no frigir dos ovos, acreditamos que o confinamento vai aumentar, assim como inúmeras projeções do mercado, acho que quase todas, eu não vi nenhuma falando de diminuição, principalmente devido à relação de troca com milho e arroba engordada atrativa. Só que quando a gente pega o ritmo das exportações, esse ritmo das exportações, ele se a gente usar o tanto de gado que a gente deve mandar a mais em carne, né, obviamente. Para fora, com o ritmo das exportações atual, a gente está falando de 2 a 3 vezes o aumento projetado de gado confinado na maior parte das estimativas. Então, esse gado confinado, por um lado, ele é algo importante, algo que tem que ser acompanhado, até porque muitas vezes, ou boa parte das vezes, ele entra por meio de parcerias e por meio de animais negociados a termo, que são relevantes na estratégia da indústria, permite que a indústria pressione o spot. Mas, por outro lado, em volume, a gente está falando de um volume que já tem sido. A gente já arrumou destino para ele. E esse destino tem sido as exportações.
Muito bem, por falar em volume de carne no mercado, a gente tem já esse levantamento, Iberville, principalmente do que aconteceu no primeiro semestre, baseado nos números oficiais do IBGE, é isso?
Isso, Alexandre. A gente fez uma projeção aqui, não uma projeção, uma estimativa, né? Com base na produção de carne, agora usando os dados oficiais do IBGE, e com base no que foi exportado. Então a gente chega numa conta que o USDA, que diversos órgãos usam, que é a tal da disponibilidade interna, ou seja, quanto de carne ficou no mercado doméstico. Aqui a gente fez uma conta, a gente não considerou as importações, mas só para evitar que, vamos dizer, para deixar claro, as importações esse ano têm sido menores que do ano passado, então elas não depõem contra a lógica da análise. E aí a gente está falando de uma produção de carne no primeiro semestre que aumentou 2,2% na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Os abates aumentaram 4,5%, mas a produção de carne aumentou só 2,2%.
A
Por
gente está
quê?
falando
Porque nós ainda
de
tivemos.
primeiro semestre, certo? 6 primeiros meses do ano.
Isso, Alexandre. Primeiro semestre fechado. A gente teve recentemente a divulgação dos dados do último trimestre, mas aqui a gente já está falando do semestre.
Tá.
Então a produção de carne aumentou 2,2%. Os abates aumentaram 4,5% no período. Só que a produção de carne aumentou 2,2%. Por quê? Porque o peso médio de carcaça diminuiu um pouco. Então a gente abateu mais animais, mas como mais fêmeas estavam nessa carga de gado que foi enviada para o gancho, a gente está falando de um peso médio entre machos e fêmeas menor. Tá? Então esse foi um dos motivos, ou foi o motivo principal, pelo qual a gente teve um aumento de 4,5% nos abates e 2,2% na produção de carne. Só que as exportações nesse intervalo aumentaram 12,9%. Primeiro semestre 25 versus primeiro semestre 24. Quando a gente converte isso tudo para carcaça, para trabalhar na mesma base e ver o quanto de carne sobrou nesse semestre de 25 versus 24, a gente já teve uma diminuição de 2,3% no primeiro semestre desse ano. Então, a gente está falando aqui de uma redução de 2,3% na quantidade de carne ofertada no mercado doméstico aqui ao mercado, à população brasileira. E isso é muito importante na nossa visão, por quê? Porque a oferta de carne ainda aumentou e mesmo assim as exportações escoaram essa carne. Quando a gente começar a ter uma diminuição efetiva da oferta de carne, que nós acreditamos que esteja para acontecer, ou seja, uma diminuição da oferta de carne, porque esses preços da reposição que a gente tem visto que tem incomodado quem compra a reposição, eles estimulam a retenção de fêmeas. E esse estímulo da retenção de fêmeas diminui a oferta geral de carne e é o que a gente espera para os próximos anos. Mas agora, mesmo com um recorde na oferta de carne, nós já tivemos uma queda na disponibilidade interna. E isso, na nossa visão, é muito positivo, porque a hora que a oferta diminui, essa redução na disponibilidade vai se intensificar. E isso, na nossa visão, vai ser o que vai segurar as pontas frente a esse consumo, frente ao poder de compra, que deve ser menor nos próximos anos devido à situação econômica e os pontos aí relacionados aos gastos, inflação e poder de compra da população, endividamento e assim por diante.
Ô,
Então,
Iberville, mas só uma dúvida aqui. Quando você substitui, ou pelo menos reduz a oferta de fêmeas, consequentemente você está reduzindo a oferta de carne, mas você coloca mais animais, boi gordo aí nessa conta, que tem uma produtividade maior. Uma coisa não compensaria a outra, ou pelo menos não, recuperaria parte dessa perda de oferta?
Alexandre, eu entendi o seu ponto, mas a gente tem, quando a gente tem uma saída da quantidade de fêmeas dos abates, isso costuma refletir em magnitude maior no número de animais abatidos, frente a esse aumento do peso médio que nesse semestre a gente até ponderou aqui. Então, quando as fêmeas saem da jogada, a gente tem menos oferta de carne no geral, com as exportações indo bem, isso costuma enxugar o mercado. Então, eu até costumo usar um paralelo aqui, que o consumo de carne no Brasil, ele não é tão relacionado, obviamente ele é relacionado, mas ele não é o maior fator de variação de consumo no Brasil, na nossa visão, é justamente essa fase do ciclo pecuário. Quando nós temos uma fase de ciclo pecuário de bezerro em baixa, preços das fêmeas, preço do boi e dos animais em geral em baixa, porque mais animais estão sendo abatidos, mais fêmeas indo para o gancho, a gente aumenta a disponibilidade interna de carne. E aí, como a nossa população tem um poder de compra limitado, esse preço, obviamente, se sente. Então, o que aconteceu em 2023 e 2024, que foi efetivamente um aumento do consumo de carne no Brasil, não foi porque foi uma promessa de campanha ali atrás. Isso aconteceu porque houve esse abate de fêmeas, esse aumento da produção de carne e um aumento da disponibilidade interna. E para isso, e para escoar isso, a cadeia precisou baixar preço, tá? Então a gente teve aqui, ó, em 2023, só a título de comparação, essa disponibilidade interna que caiu 2,3% em 25, ela tinha subido 19% o ano passado. E em 2023 tinha subido 15%. Então a gente tinha mais carne para escoar no mercado doméstico, por isso os preços cederam, tá? E agora a gente está começando a inverter a coisa. Depois de 2 anos de queda na disponibilidade no primeiro semestre, o primeiro ano de aumento de Depois de 2 anos de aumento, primeiro ano de queda, tá? E a nossa expectativa é que o próximo seja na mesma toada.
Muito bem, então temos tecnicamente um cenário positivo aí para os preços da arroba, Iberville. A leitura é essa.
Estruturalmente, para os próximos anos, nós estamos bem confiantes nessa linha. O câmbio é um ponto aqui de atenção, mas o câmbio ele está depreciado, o dólar depreciado frente ao real. Na verdade, o dólar se depreciando frente a inúmeras moedas e o real surfando isso. Mas nós temos tantas questões aqui. O ano que vem nós temos eleição, nós temos tanta fumaça no Brasil que nos deixa com um pouco de cautela de acreditar que realmente esse câmbio vai ficar mais comportado. E aí uma evolução do dólar frente ao real daria mais um pouquinho de fôlego para a arroba, né?
É,
Agora, estruturalmente, o dólar tem perdido força.
essa história do câmbio, principalmente desse dólar perdendo força, está muito mais relacionado com uma condição dos Estados Unidos, né, de possibilidade de queda de juros lá nos Estados Unidos, que faz com que os investidores mandem dólar para o mundo buscando oportunidades, do que propriamente uma condição interna mais favorável, né, Iberville?
Tem muito essa questão. Enquanto estava falando aqui, Alexandre, eu estava olhando aqui de lado o DXY. O que é o DXY? Ele é um jeito de precificar, de entender como é que está a força do dólar. É como se fosse um câmbio do dólar frente a outras moedas fortes. O real não está nessa cesta. Então, a gente tem aí Libra, a gente tem Euro e etc. No começo do ano, esse índice estava em 109. Agora ele está em 97, tá? Então, só para ter uma ideia de o tanto que o dólar perdeu de força por questões de guerra comercial, por questões de expectativas quanto a juros e consequentemente, na verdade, quanto à economia e, consequentemente, quanto à posição de juros do Fed e assim por diante. E aí, temperando isso, nós temos a nossa questão toda doméstica aqui que daria para falar bastante
É,
e
pois
por
é.
outro lado, não tem nem muito o que dizer, né?
Muito bom. Iberville, então, obviamente, a gente tem um segundo semestre começando, talvez com uma cara diferente ali do primeiro semestre por conta da menor participação de fêmeas na escala, menor participação de fêmeas na escala que tende a reduzir a oferta, diante de uma exportação que está fazendo total diferença aí, enxugando bastante aí o mercado interno, e a gente precisa só entender como é que vai ficar, portanto, o consumo interno no Brasil e se esse consumo vai ter potencial aí para disputar essa carne e, enfim, fazer com que a carne em alta também precifique a arroba do boi gordo, certo?
Isso, Alexander. Essa é a nossa leitura. Exatamente, vamos dizer, o preço da carne no mercado doméstico. Até eu vi um comentário aqui e eu tô meio que olhando ele de lado aqui do Matheus. Eu não sei se eu entendi bem, mas Matheus, só para deixar juntando as duas questões. A nossa leitura é de que nos próximos anos nós tenhamos menos oferta de carne e isso vai permitir que a arroba seja precificada em patamares maiores, porque a gente vai ter menos carne para escoar, tá? O consumo doméstico, o poder de compra da população é fundamental para definir esse ponto de equilíbrio. Em que momento essa arroba, até que momento o consumidor vai conseguir pagar mais por essa carne? Mas, de maneira geral, na nossa visão, o grande definidor de consumo doméstico no Brasil é a oferta de carne, que vem da oferta, principalmente as variações dela vêm da oferta de fêmeas, e as variações da oferta de fêmeas vêm do preço do bezerro. Em última instância, a situação do criador define a quantidade de carne que está indo para a mesa do brasileiro.
Essa análise do Matheus é pertinente, mas a gente tem que lembrar que, ao mesmo tempo que fica mais caro, né, para o consumidor final, tem oferta menor para chegar até ele. Por isso que fica mais caro, né, Iberville?
Isso, a gente não está falando necessariamente de uma população que consegue indefinidamente pagando mais. O que acontece é, se eu tinha 100 quilos de carne no primeiro semestre do ano passado para escoar, esse ano eu tive 97,7 quilos, 2,3% menos. Então, uma parcela da população que não estava conseguindo pagar aquele preço acaba que não precisa pagar aquele preço porque eu tenho menos carne para escoar, assim como qualquer mercado, né? Menos oferta, eu consigo escoar mais. Não necessariamente porque o meu público precisa ser menor, disposto ou com possibilidade de pagar aquele preço maior.
Muito bom. Iberville, temos também novidades da comitiva? Conta mais pra gente.
Isso, Alexandre. Estamos com as datas definidas para a comitiva agora no segundo semestre. Então, a comitiva Ganhagro, que são eventos feitos pela Ganhagro, dessa vez com parceiros. Nós temos a OPL e a Tecnobife como parceiros e alguns parceiros de mídia e notícias agrícolas. Com prazer, é nosso parceiro nessa empreitada. E nós temos já datas agora para novembro. A gente vai estar em Marabá no dia 10 de novembro, em Araguaína no dia 11 e em Imperatriz no dia 12 de novembro. Então, segunda, terça e quarta, a gente vai estar lá falando de mercado, os parceiros falando um pouco de tecnologia, de como que a gente pode intensificar e melhorar esse sistema de produção. E além do mercado, a gente deixou um espaço ali dentro da apresentação para a gente falar exclusivamente do RED, como que o produtor pode se proteger, ou possíveis estratégias para que ele se use, ou pelo menos tenha consciência ali, esteja com elas bem na cabeça, vamos dizer assim, de que elas podem ser usadas. E aí, se ele não usar alguma estratégia de RED, que seja por opção e não por desconhecer a ferramenta, que é mais simples do que parece. Então, a gente vai trazer um pouco disso na prática lá para apresentar para os produtores, além do mercado, das expectativas, como já estaremos ali em meados de novembro, principalmente para o próximo ano, o que deve vir e como que ele pode se posicionar para aproveitar isso.
Pará, Tocantins, Maranhão, comitiva HN Agro nesses estados, então fique atento. A gente vai atualizando isso para vocês à medida que as datas forem se aproximando. A gente vai lembrando vocês aí dessa possibilidade, principalmente da possibilidade de você participar junto com a comitiva lá da HN Agro, junto com o Iberville Neto, para trocar aquela ideia, entender o mercado, discutir esses temas pertinentes aí à produção pecuária no Brasil. E com muita honra, a gente aqui faz questão de também divulgar esse trabalho, não só do Iberville, da equipe lá da HM Agro, porque é um trabalho que, como o Iberville falou, vai muito além da produção, é entender mercado, é entender estratégias de comercialização, é fazer com que a pecuária brasileira se modernize cada vez mais. Parabéns pela iniciativa, Iberville.
Obrigado, Alexander. E quem estiver lá com a gente, nós teremos outras entregas ali que serão feitas, não só no momento, mas quem estiver com a gente vai ficar um período ali com algumas informações exclusivas. Obviamente, a Notícias Agrícolas vai estar por dentro de tudo também, mas os produtores que estiverem com a gente lá vão ter mais algumas informações ali da HN Agro nos meses seguintes e etc. Não é só uma entrega do dia, sabe? Não é só o bate-papo do dia. E só um convite, Alexandre, pedindo licença aqui, mas a gente está com o Instagram separado para a comitiva, para trazer as novidades. É comitiva HN Agro, é o nosso Instagram. Se alguém quiser acompanhar, vai ser um prazer.
Tá falado então. Iberville, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos, pela análise que você trouxe aí para a gente. Vamos acompanhar de perto a evolução dos preços e a tendência aí desse mercado. Volte sempre, Iberville.
Obrigado, Alexandre. Contem com a gente. Um abraço.
Valeu, até a próxima.